As coisas grandes estão à frente. Somente siga em frente. Nós não podemos fazer que elas venham a acontecer. Tudo que podemos fazer é esperar, assim como Deus nos ensina. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Senhor, não há maior segurança para um ser vivente do que crer e confiar na tua palavra. A natureza crê e confia. O homem, segundo Isaías, não entende, não pode confiar. Mas nós damos graças a Deus, porque estamos aprendendo a cada dia, a cada instante, a descansarmos no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está ao nosso redor. Com perdão dos nossos pecados, agradecemos pela nossa cura, pela nossa saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. A irmã Suzana vai cantar o hino Ao Meu Redor.
Amor. meus bens e um bom amigo me falta. Podem meus pais me abandonar, ele estará ao meu redor pra me amparar, ao meu redor Deus sempre está. Jesus me redimiu, desde então eu descobri que ele estará.
Te recompensa. As coisas grandes estão à frente. Somente devemos esperar. Nós não podemos fazer com que elas venham acontecer antes do tempo. Seria prematuro e chega a ser até um aborto. Você vai para uma cidade, para um local, com muita vontade de ir, com saudade, com desejo ardente de chegar ali. Mas você tem que chegar lá. Aquele lugar não vem a seu encontro. Você tem um curso para chegar lá. É bom observar esses fatores da vida. E, na verdade, nós precipitamos muito. Nós somos seres precipitados. nós precipitamos a nossa própria vida. Não? A ressurreição de Lázaro não foi por acaso, simplesmente para deixar escrito um dos grandes feitos do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. E nessa operação, acontecimento com Lázaro, houve um curso. Eu não sei qual era a idade dele, eu sei que houve um curso. E o curso final ficou preso, é a página final, estava ali, Marta manda alguém chamar a Jesus, porquanto aquele que ele amava estava enfermo, gravemente enfermo. De todo o curso longo, digamos que ele tinha 30 anos de idade, 40, resumiu-se nisto aqui. Mestre, venha. Aquele a quem o Senhor ama. E elas reconheciam o amor de Jesus por Lázaro. Então, todo o desfecho ficou nessa tomada, nessa placa. Até que ele entendeu que Lázaro estava dormindo, estava morto. E foi até lá. E ninguém pensou, imaginou que ele, Jesus, iria realizar aquilo que ele realizou. Não. Jesus sabia, eu tenho certeza. Ele disse que aquilo era para manifestar a glória de Deus. Ele sabia. Ela, por sua vez, jogou a coisa bem adiante, para o tempo, lá do outro lado. Eu sei, Senhor, que Ele vai ressuscitar. Na ressurreição. E ela cria na ressurreição. Como nós cremos. Mas ele estava mais próximo da coisa. Aquilo ia acontecer ali. E você conhece bem o fato através das Escrituras, em São João, capítulo 11, né? Jesus tomou rumo à sepultura de Lázaro. Jesus chorou. E lá então, ele foi chamado de volta. Era então. Ela entendeu logo em seguida que não era somente na ressurreição dos santos. ele teria uma ressurreição isolada, como teve. E ficaria, de uma forma natural, fadado, sujeito a morrer. Lázaro tornou a morrer. E ele está aguardando a ressurreição, como Marta cria. Não se pode chamar. Isso tem sido muito precipitado através de bons irmãos que cedem a doutrinas, isso gera doutrina, e querem trazer o milênio para cá, querem trazer as bodas do Cordeiro para cá. Não. Não pode trazê-las. Tem que esperar chegar lá. A cada tempo, a cada instante. O importante de tudo, de toda a discussão, de toda a apreensão, de todo o questionamento, é ser eleito, elegido desde antes da fundação do mundo. Se vai viver 10 anos de idade, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, não importa. O que importa é ser elegido desde antes da fundação do mundo. Agora, isso deve ser a base máxima da nossa fé. Aliás, como Paulo diz, irmão Brana esclarece mais ainda, é a justificação da nossa fé. É a única coisa que justifica a nossa fé. Nós temos aqui na mensagem adoção, primeira parte, parágrafo 106. Ouçam isto: a predestinação olha de volta, a presciência, quero dizer, a presciência, quero dizer, eleição. Olha de volta. A eleição olha de volta, a presciência, a predestinação olha para o destino. Nós temos aprendido isso muito bem. A igreja está estabelecida nisto. Por isso que o nosso convívio, o nosso relacionamento como igreja, como irmãos, como membros, deve ser limitado pelo respeito, pela consideração. Pelo amor, afinal. Independentemente de estarmos relacionados pessoalmente. Eu fico olhando assim a variedade de vozes, de dons. E o profeta diz que Deus ama variedade. A variedade de cores, os planaltos, as planícies, as montanhas, os picos, os cânions. Ele ama isso. E essa variedade de cores. E você já pensou se toda a humanidade, todo mundo gostasse de uma só cor? Veja como é bonito. Como você pode fazer um quadro? Aí por volta do mês de agosto, setembro, entrando a primavera, aí nós vemos o amarelo do ipê, a Caraíba amarelo, mas depois vem o cega machado, a própria sucupira roxa e aquelas flores lilás. Não tem como você não lembrar que aquela é a cor preferida do irmão Branham, o lilás. Tem que lembrar, não é? Quando o genro dele esteve conosco, ele viu isso, ele ficou maravilhado com a nossa vegetação. Ama-se variedade. Agora, olhando aqui, você olha a pessoa cantando. Mesmo que o tom da sua voz não é muito o estilo daquela cantora, daquele cantor, não é muito do seu gosto, mas você ama aquilo. Vê que aquela pessoa está dando o de melhor, tocando ali. E você pensa, ah, se o meu filho também estiver no lugar deste amanhã, a minha filha, dedicado, que ocupa seu tempo com as coisas de Deus, mas nós temos de aprender as lições da vida. Ouvimos hoje, agora há pouco, no companheirismo. Então, não é só aquilo que nos agrada. Não é só aquilo que nos agrada que é bom para a nossa saúde. Quase tudo aquilo que agrada é o contrário. O açúcar, eu ouvi num sistema sério de notícias, de entrevistas, que é a CBN, só notícias. Eu ouvi. Então, eles estão chegando à conclusão de buscar força no governo para limitar o açúcar ao nível do álcool e do cigarro, do fumo. Tudo tem açúcar. É logo cedo vai tirar um cisto do ovário. Logo cedo perde o útero. E o homem vai de água abaixo. Açúcar, açúcar, açúcar. William Swift disse, está na mamadeira. Está no arroz branco. está na farinha branca. Mas gosta de variedade, não é? Gosta. Não chego disso. Só quer pamonha de sal? Não, eu quero de milho. Só quer pamonha de doce? Não, eu quero de milho. Temperada com sal, temperada com doce, mas que não seja esse melado, esse suco. Eu ponho água quando acontece de... Me dá um copo d'água gelada aí, para mim, aliar esse melado com sabor de caju. Mas é uma coisa terrível. Ele mostra que os americanos, querendo enfraquecer os japoneses, eles trabalharam astutamente para meter o açúcar neles. Aquilo era usado como heroína em reuniões da alta sociedade, que vinha pegar no pires e fazia assim, ó, como se faz com heroína. Todo produto refinado. Bom, mas nós começamos a falar sobre variedade. Deus ama variedade. Deus gosta de variedade. E aonde vamos parar? Vamos voltar aqui. A eleição olha de volta. A predestinação olha para o destino, para onde está indo. E não importa qual a idade, quanto tempo viva. Só não pode tentar abreviar, não é? Mas abrevia. Ouviu a notícia que uma família nos Estados Unidos processou uma mulher por ela intencionadamente ter matado o marido dela. Sabe com o quê? Com carne gorda. Caprichosamente, intencionalmente. Ela colocava na mesa aquela carne bonita, pura gordura de boi, gordura animal. Então, o que ela queria é que ele entupisse mesmo as veias do coração. Que coisa estranha, não é? Não se esqueçam disto, que a eleição olha de volta para aqui. E aqui está ela. Então, meu Deus, se eu não posso fazer o bem, se eu não posso falar bem, se eu não posso... Porque às vezes você não pode nem falar bem. Mas Deus me livre de tocar num eleito. Se a pessoa que não é eleita, você não deve estar tocando nela, Deus te livre. Quanto mais uma eleita, um eleito... É desse jeito. Eu vou deixar isso. Eu não gosto de ver pregador lamentando pelo tempo, não, viu? Vocês aprendam. Eu posso, mas vocês não. Aleluia. Vamos ver aqui. Olhe para onde você está indo, irmã. Não para onde você esteve. Ora, se a pessoa, preste bem atenção, é aconselhada por Deus, pelo profeta, para não olhar para onde ela estava, e por que que eu vou ficar olhando só aonde aquela pessoa esteve? Se Deus está aconselhando, deixando as coisas que para trás ficam, sigamos para o alvo que é Cristo. Aí eu fico de cá, não, mas você estava lá. É uma decisão automática que nos oferece segurança de eleição. Essa decisão de deixar. Deixar para trás o que atrás fica. Estou citando São Paulo. Não para onde você esteve. Veja isso aqui na perguntas e respostas número 3, 186. 186, não é? Nunca nós necessitamos de ouvir a palavra falada, tanto como estamos necessitando, desejando e gostando, alimentando-se de ouvir a palavra conversada, falada. Aleluia. Aliás, o que não é muito difícil para quem gosta de ficar só com os braços cruzados, né? Com a boca fechada. Bem, eu imagino essas crianças que cortam seus cabelos na frente. Se talvez sua mãe pudesse te dizer a respeito disto. Vê? Se ela deseja que você o faça desta maneira. Eu penso que isto pareceria como reticência, mais ou menos como uma mulher que está olhando através de um retrovisor, se ela passou de seus 25 anos de idade e deseja cortá-los na frente assim. Que gracinha de franjinha, né? O irmão Brana mexia com tudo, né? Com tudo quanto é detalhe da vida. É interessante, né? Olha aqui para onde você está indo, irmã. Não para onde você esteve. Se contente em ter uma foto. Se contente. Acrescento, né? Vejamos. Na adoção, parte segunda, segunda parte, 27. É a 27. Agora estamos vindo a este grande mistério escondido que tem estado escondido desde a fundação do mundo e agora sendo revelado nos últimos dias para quem? Para os filhos de Deus. É isso aí. Não se comprova eleição e predestinação sem a revelação. De forma que se você não foi revelado sobre o essencial da vida, vida da noiva, a noiva tem uma vida em comum. Então, deve estar em processo para chegar lá. Mas aqui está. Estamos vindo a este grande mistério escondido que tem estado escondido desde a fundação do mundo e agora sendo revelado nos últimos dias para os filhos de Deus. Crê você que isso seja verdade? Que os filhos de Deus são manifestados? Em Romanos 8, Paulo está dizendo que a natureza está gemendo, esperando a manifestação dos filhos. Em outras palavras, até chegar o manifestar o último. Porque você tem que saber que você é uma manifestação de filha. É uma manifestação de filho. Você não pode torcer isto, não tem como. Aleluia. Antes de irmos a qualquer lugar, vamos voltar para o capítulo 8 de Romanos. Oh, ele citando. Só por um minuto. Deixe-me ler algo para você. Veja se isto é o aparecimento do que eu estou falando aqui. Agora vamos a Romanos 8, versos 19. Capítulo 8 de Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque aqueles que partiram como heróis da fé, de Hebreus 11, representados por Hebreus 11, aquela galeria ali, não serão aperfeiçoados. A importância que você tem, uma vez consciente, você dá importância nos outros. Se alegra de ver aquela... Bom, eu gostaria de ver aquela irmã era debaixo de uma marquise, deitada na enxurrada. Eu gostaria de ver aquele irmão, era bêbado, caindo por aí, com cigarro na boca. É isso? Não, ninguém fala assim. Ninguém pensa assim, uma vez que seja filho, uma manifestação, filho de filho de Deus. Não tem como. Tanto que quando se vê, presencia as pessoas em tais estados, a gente sente compaixão, lembra dos nossos, lembra do nosso filho, da nossa filha. Eu tenho um filho, eu tenho uma filha. O pobre inocente pode pagar pela minha estupidez? sofrer por causa da minha loucura. Ardente expectação, toda a criação está esperando pela manifestação. Vem a manifestação. E cada prova, cada movimento, cada questão, cada questionamento, cada atrito, cada oportunidade, você tem a vez de mostrar, de manifestar, manifestar que é uma filha, um filho de Deus. Ah, isso Deus confia em você. Confia sim. Ardente expectação. Toda criatura está esperando por essa manifestação. E cada filho que chega é uma manifestação, se completando até completar o número, até entrar o último eleito, se manifestar. O primeiro passo rudimentar é esse: se batize em nome do Senhor Jesus Cristo. Se batize em nome do Senhor Jesus Cristo. Tanto que você trabalha com uma pessoa, uma empresa, e que não tem, logicamente, eles não têm a manifestação de filhos de Deus. Trabalhar. Viaja no ônibus, no avião, e entra no hospital e vai ser tratado por pessoas que não têm manifestação de filho de Deus. Agora, você se prender ao jugo de quem não se manifesta esta filiação, é bem questionável para você. Todo mundo, os maometanos de longe, eles estão esperando por isto, em todo o redor, em todos os lugares, eles estão esperando por isto. Onde estão estas pessoas? Tragédias. Chuva demais, água demais, seca, calor, frio, destempero na terra. Eles estão clamando, dizendo: onde estão essas pessoas? Eles nunca imaginaram, mas eles estão clamando, como a natureza está gemendo. Essa é a sua qualificação. O irmão mais humilde, mais simples que tem aqui, você tem que olhar para ele e dizer assim: aí está, o mundo não é digno dele. O mundo não é digno dela. É assim mesmo. Isso é você. Aleluia. Esse é o encorajamento de Deus trazer a identificação de seus filhos. Você olha. Diz: este é meu pai. Esta é minha mãe. é meu pai, é meu pai, é minha mãe. Este é o meu Deus. Esta é minha irmã. Este é meu irmão. É feio, fala errado. É meu irmão. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Vocês que são feios, podem ficar alegres. Tem gente que fala, não é? Você não vê que a mamãe fala, meu filho é tão bonito. Que é juízo, meu filho. A coruja fala isso para o gavião. Ô, compadre gavião, você não come meus filhotinhos. Como eu vou saber, comadre coruja? Como eu vou saber quais são eles? Os mais bonitinhos que o senhor encontrar. Não faça isso. Promete? Prometo, comadre. Aí ele saiu assim, viu o ninho dela, aquela coiseira mais feia do mundo. Ele passou tudo no papo. Ô, compadre gavião, você me traiu. Você devorou meus filhotes. Comadres, você disse que eles eram os mais bonitos. Eu comi os mais feios. É desse jeito. Aleluia. Esse é meu irmão, essa é minha irmã. Esse é meu irmão, essa é minha irmã. Olha, eu não gosto de você, eu não dou conta de andar com você, mas você é minha irmã. Você é meu irmão. É igual os dois primos lá meu, né? No Beco dos Aflitos. 3 anos sem falar um com o outro. Quando o camarada estava batendo um lá, o outro ia passando, juntou, deu um couro no sujeito, ele saiu. Depois um xingou o outro, foi um para o lado, outro foi para o outro. Mas deixar o irmão dele apanhar, não deixou, não. Falar mal de meu irmão não vem, não. Você sente tristeza quando vê um irmão falando da outra, um irmão falando do outro. Você tem que sentir tristeza, pontada no coração. Pesa o ambiente, a atmosfera fica pesada para você. É triste. Mas aqui está. Tivemos um tempo muito poderoso. Tivemos trovões e relâmpagos, tivemos óleo e sangue, tivemos todos os tipos de coisas, mas falhamos em ouvir aquela pequena, quieta e pequenina voz que atraiu o profeta, que enrolou o manto em si e saiu e disse: aqui estou, Senhor, eis-me aqui. O Senhor é o meu pai. Eu sou da tua família. Eu não sou sozinho. Eu tenho meus irmãos. Aleluia! Eu não sou só. Eu não estou só. Agora toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. A gente fala assim, vamos pular, mas não pula, não? Glória a Jesus. Como filhos, somos herdeiros. É a adoção. Quarto volume, 72 a 87, vai longe, né? 72 a 87. Essa série é tremenda, não é? De adoção. Você se encontra. Se encontra na família de Deus. Oh, herança. Alguém tem que te deixar algo para herdar aquilo. Se não deixar, você não vai herdar, porque não deixou. É isso, certo? Uma herança. Que herança temos nós? Que herança tinha eu? Eu não tinha nenhuma. Quem é? Você acha que a minha herança, essas coisinhas que ele me deu depois de 40 anos? Não. Jesus disse mesmo, realmente, que recebe 100 vezes mais aqui na terra. Ele fala isso, Jesus fala. Mas que o que... Isso é apenas um penhor, é um sinal apenas. Aleluia. Mas Deus me deixou uma herança quando Ele colocou o meu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Ali está o testamento. Testamento é a última palavra em relação a uma herança. Quando o tabelião, a autoridade da área vai ler o testamento, e tinha lá aquela escravinha lá que cuidou dele, dela, por tanto tempo. Olha assim, tal casa, tal terra, tal coisa, fica para a Marieta. Aí, arranja os dentes, mas não adianta, é dela. É dela, não adianta Satanás uivar. É seu, é nosso, é seu, é nosso. Deus te deu. Esse aqui é o testamento. Em nome de Jesus Cristo, dá glória a Deus. Dá glória a Deus mesmo. De verdade. Aleluia. Aleluia. Graça, graça.
Vamos nos colocar de pé, alegres, satisfeitos, felizes, porque somos herdeiros do Senhor. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Ele. Levantemos nossas mãos para os céus. Eterno Deus, com esta força que o Senhor mesmo nos tem dado, levantamos nossas mãos aos céus e te adoramos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor nos tem dado neste dia. Ó Pai, e quando estamos nos despedindo deste santuário, agradecidos estamos, Pai, pelo Teu amor nos concedido, por estas lembranças gloriosas que nos anima, que nos conforta, que nos dá força para prosseguir na jornada. Em nome de Jesus Cristo, cada criança te louva, cada jovem ancião, Pai, exulta de alegria por saber que somos herdeiros. Aleluia! Glória ao Senhor! Continue abençoando ao nosso pastor, fortalecendo e enriquecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória ao Senhor. Bem, a dimensão tempo começa, termina, até chegar o momento da redenção completa, né? Quando não terá mais tempo. Ouvintes amados, preciosos irmãos, estamos nos despedindo de vocês. Mas amanhã tem mais. Pela Rádio Anhanguera, às 7h30, pela manhã, Rádio Anhanguera, programa Fé para Vencer, e também às 18 horas e 30 minutos. Deus abençoe a todos vocês, continue abençoando. O hino de despedida é Achei um Bom Amigo. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.